Histórias do Paulistano.
Histórias do Paulistano.
Com Ricardo Cavalcante de Albuquerque.
Ouvintes da Rádio Paulistano, agora de uma maneira toda atípica, já que passamos por uma crise mundial, onde os valores, onde os conceitos, onde as consequências mudaram, mudam e demonstram que, no meu entender, o mundo vai mudar daqui para frente. Mas, de qualquer maneira, eu não poderia deixar de dar minha opinião mais uma vez sobre o nosso clube nessa ocasião. O Paulistano, que, como eu sempre disse, é um clube fora da curva, é um clube que sempre liderou todos os grandes movimentos, que sempre foi vanguarda nas suas atitudes, nos homens que a administraram. O Paulistano é exemplo. E assim foi na grande crise da gripe espanhola em 1918, quando ficou praticamente um hospital de campanha aqui no Paulistano. Os anos se passaram, o Paulistano serviu de exemplo para uma opção de coisas, serviu de exemplo para muitos clubes, através do Sindiclube, onde seu presidente, Paulo Moviso, é presidente do Paulistano e do Sindiclube. O Sindiclube pergunta sempre como é que faz lá, como é que não faz. E o Paulistano segue o seu caminho, dando exemplos, até que veio esse tsunami mundial que para a economia. Os gestores ficam com um fato novo para resolver e que não sabem como resolver. Graças à gestão firme, precisa, do Paulistano, na pessoa do seu presidente, Paulo Moviso, os equilíbrios foram dados, o social, o econômico, e foi o primeiro clube que fechou. O primeiro clube que fechou, dando um exemplo aos outros de que não havia possibilidade de meio fechamento. Não havia possibilidade de você ter áreas externas abertas se você tinha que se vestir, se trocar em áreas internas. Foi o primeiro clube que deu o exemplo, em outras ocasiões, eu já citei várias vezes, de como se deve gerir a coisa pública, principalmente aquilo que diz uma associação. Mas quando um clube do tamanho do Paulistano, com as responsabilidades do Paulistano, com 1.000 e poucos funcionários como o Paulistano, fecha, ele não tem um problema, ele tem milhares de problemas a serem resolvidos. Que a pessoa que está fora, principalmente a membros da imprensa que mal conhece o Paulistano, ficam facilmente resolvendo os problemas via computador. Não tem o que fazer, tem em casa, ficar no isolamento, fica fácil. Nós temos vários tipos de trabalhos totalmente diferenciados. Como fazer? Como é que nós podemos ajudar aquele que corta o cabelo, aquele que pega a bola, ou aquele que organiza torneio de tênis, com aquele que nos serve, que é o garçom, ou com a secretária lá em cima, que pode trabalhar em casa 24 horas por dia, até mais do que trabalhar no clube? Só um gestor que conheça muito o assunto pode tomar as medidas cabíveis e as medidas certas para o momento exato. Para esse momento, que é o momento que jamais aconteceu na história da humanidade, que eu me lembre. Eu tenho 86 anos. Soube maravilhosamente bem a nossa diretoria, na presidência do Paulo Moviso, que não se deveria demitir um funcionário. E nenhum funcionário foi demitido. Que não se deveria parar as obras contratadas, pagas, aprovadas pelo Conselho, e as obras estão sendo tocadas no mesmo ritmo que estavam antes o clube aberto. Mas o clube tem um problema, o clube tem manutenção. Se não tiver ninguém na manutenção, O clube amanhã tem árvore no meio da piscina. O clube tem segurança. Se não tomar, não tiver segurança, amanhã tem gente dormindo lá em cima. Para alimentar esse pessoal, precisa do restaurante estar aberto. Esta logística toda é uma logística complicada, que fez com que a presidência equilibrasse a parte administrativa com a parte social. O paulistano tem uma renda. E para não colocar ninguém para fora, essa parte social é fundamental. Os empregados estão conosco, atavicamente colocados como nossos irmãos. E para não pôr ninguém para fora, que machucaria todos nós, muito mais a presidência, o equilíbrio está sendo dado. E você, sócio, tem que entender que a sua contribuição não é para hoje, é para sempre. O clube está fechado para a sua segurança. O clube está fechado para que você possa voltar a um clube e encontrá-lo reformado, limpo, higienicamente perfeito, com todas as medidas tomadas. E é lá, nessas circunstâncias, que você viu que você pagou nesse período e manteve dezenas de famílias vivendo, que a sua manicure, que o seu cabeleireiro, que a sua pedicure, que o seu funcionário que te atende, que te dá toalha, está lá. Ele não foi despedido. As previsões de demissão já passam de 1 milhão agora e serão muito mais no futuro, talvez o dobro do que estava demitido então. Não é a política do paulistano. Portanto, não será a política cortar a possibilidade de pagar para um irmão que é o seu funcionário, que te serve para que ele possa passar um período realmente ruim. Depois terá as compensações que sempre a presidência deu. O funcionário do paulistano sempre foi muito bem aquilhoado. Mais uma vez eu queria dizer que o paulistano serviu a coletividade. E mais uma vez o paulistano, como em 1918, cedeu a sua sede. E o sucesso brutal da vacina, não só para sócios, para funcionários, gratuitamente, as vacinas mais completas, com tudo, foram dadas a todos os associados, gratuitamente. Mais uma vez o paulistano é líder. Foram 300 vacinas para sócios e 100 e tantos para funcionários. Uma organização perfeita, sem um problema, sem nada. Todos vacinados. Este é o paulistano. Este é o paulistano que nós temos que colaborar para continuar sendo cada vez mais paulistano.
Você ouviu?
Histórias do Paulistano,
com Ricardo Cavalcante de Albuquerque.